Olá, galera. Eu sou Ana Luísa
Eu sou o Luca.
e nós somos da Factual 900, que é um projeto de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, dos jovens para os jovens. Hoje vamos falar sobre os custos que um carro gera e a preferência dos jovens entre um carro próprio ou transportes públicos. O nosso convidado de hoje é o jornalista Sérgio Quintanilha. Prazer, Sérgio, seja bem-vindo.
Prazer, Ana. Prazer, Lucas. Estou aqui à disposição de vocês para falar desse tema tão apaixonante.
Muito
Muito
obrigada.
obrigado.
A primeira pergunta é: os preços dos carros estão aumentando de uma forma absurda ou de uma forma controlada, conforme vem aumentando diversas coisas ao decorrer dos anos?
Os carros estão aumentando de forma absurda, mas não é apenas por ganância, digamos assim, das montadoras. Existe um panorama internacional que também incentiva esses aumentos, né? Que é a falta de componentes, principalmente de componentes eletrônicos. Durante a pandemia, houve muita falta de alguns componentes, principalmente para semicondutores para fazer chips, né? E hoje todos os carros estão conectados e tem esquemas e equipamentos de segurança que precisam de muita eletrônica. E a maioria desses equipamentos é importada, né? Então, além disso, a moeda brasileira, o real, está ainda muito alta em relação às outras moedas para importação. Junto com isso, tem também uma situação que as montadoras agora são obrigadas a ter equipamentos de segurança que antigamente não tinha. E também, por legislação, as montadoras precisam chegar a alguns níveis de emissão de CO2 que antes também não tinha. E, além disso, tem as taxas, os tributos no Brasil, que são um dos mais altos do mundo. Então, tudo isso contribui para que o preço do carro seja muito alto no Brasil.
Você acha que algumas prevenções, alguns custos dos automóveis, o carro, por exemplo, né, em específico, só foi aumentado então por conta da pandemia? Tipo, foi notado algumas coisas, como posso falar, algumas prevenções por conta a partir depois da pandemia?
A pandemia, ela intensificou uma situação que já estava ocorrendo, tá? Porque houve essa falta de componentes eletrônicos. Então, por exemplo, se uma montadora gasta, digamos assim, 1.000 semicondutores, que tem um valor X, para colocar num carro, digamos assim, de 70 mil, e esse mesmo componente pode ser utilizado num carro de 120 mil, é óbvio que as montadoras acabam dando preferência para colocar isso nos carros mais caros. E isso acabou tirando de circulação os carros mais baratos, né? Então, isso também é um jogo de falta de peças, que ainda não está totalmente resolvido, que só vai se resolver ao final de 2023.
Então,
Ah,
é
sim,
uma
certo.
junção de fatores, né, para aumentar o preço dos carros. E Sérgio, a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram, da Factual, perguntando se as pessoas elas preferem usar o transporte público, ou se elas querem ter um carro. E 50% das pessoas respondeu que prefere usar transporte público ou outros modos, né? Então, mais da metade do nosso público, claro que é um público pequeno, mas considerando de jovens para jovens. E tirando o custo, por exemplo, da gasolina, que encarece muito manter um carro, você acha que compensa hoje em dia a gente ter um carro próprio à disposição? Você ganha mais tempo e praticidade comparando-se com o transporte público, mas realmente é uma via de mão dupla, né? Você acha que os outros transportes atendem essa praticidade do carro?
Olha, essa é uma questão muito importante, muito interessante, que tem movimentado grandes discussões na indústria automobilística no mundo inteiro. Porque existe sim um movimento que não é só da pesquisa de vocês, mas que é global, de afastamento dos jovens a ter a posse de um carro, de comprar um carro. Os jovens querem utilizar o carro, mas eles não querem ter os custos que vêm junto com o carro e também não querem ter outros tipos de problemas e de coisas que precisam ser feitas ao ter um carro, né? Como ficar fiscalizando, pagar todos os tributos, pagar caro por estacionamento cada vez que sai de casa, tem multa, enfim, Tem o combustível, tem a manutenção, são seguro, são muitos itens que pesam na compra do carro. E o brasileiro, inclusive, ele precisa começar a entender que o carro ele tem que ser analisado não apenas pelo valor que ele é vendido, mas pelo uso de propriedade dele. E os jovens estão percebendo isso muito mais do que as gerações mais antigas, né? Então é por isso que muitos se afastam daquele desejo de ter um carro. Agora, em cidades como uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, Curitiba, cidades maiores que têm um transporte público, ainda que tenha problemas, ele funciona. O carro não é tão necessário, né? Então o jovem consegue se movimentar de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, etc., faculdade para alguma atividade cultural ou de lazer. Mas em locais que o transporte público não existe, o carro acaba sendo fundamental. Então muitos jovens acabam comprando ou um carro usado ou mesmo uma moto, né? Ou uma scooter, que também são veículos, né, de propriedade particular. Mas é isso. Então, em cada cidade você tem que ver qual é o que a própria cidade oferece e o que a sua rotina, se ela pode ser utilizada com o transporte público ou se realmente o carro é necessário. Mas numa cidade como São Paulo, o carro para os homens deixou de ser prioridade. Por quê? Ele, além de ser carro e ter todos esses problemas, ele fica 90% do tempo parado, e todo esse tempo que ele fica parado, ele fica dando custo e ainda desvalorizando. Então, muita gente está se afastando do automóvel por causa disso.
Com certeza, com certeza. E a próxima pergunta é bem relacionada com o que você acabou de dizer, né? Que são os gastos e a manutenção do carro. Não apenas o combustível, mas IPVA. E você também gasta dinheiro para tirar a sua carta de motorista, né? E então a gente tem uma pergunta: se você vê alguma vantagem ou alguma solução, reajuste de preços, para despertar esse interesse nos jovens novamente, de ter esse desejo de ter o carro. Será que tem alguma solução?
Eu acho que os jovens não têm mais aquele fascínio pelo carro que existia antes nas gerações mais antigas. Mas, à medida que o jovem vai se tornando mais uma vida mais madura ou mais adulta e principalmente quando se casa e tem filhos, ele acaba naturalmente tendo uma necessidade de ter um transporte ali na mão, né? Então é uma coisa que ocorre naturalmente. Claro que se os carros no Brasil fossem mais baratos por toda aquela série de coisas que a gente falou, principalmente de impostos, né? Porque tem carro que 50% do custo é imposto, né? Do valor. Então é muito caro. Agora, existem alguns países, por exemplo, na Europa, tem uma marca francesa que é a Citroën. Ela criou um carro que é um tipo assim, um microcarro com apenas dois lugares, é elétrico, tem uma potência super baixa, né? Então cabem duas pessoas e mais uma pessoa do lado da outra ali. O carro é bem básico, ele não passa de 45 km por hora, né? Então ele não precisa ter tantos equipamentos que um automóvel tradicional precisa ter. E muita gente tá achando que esse é um caminho. Além de ocupar menos espaço, por exemplo, o carro é feito com fibra, não é de alumínio, né, de aço. Então, tudo isso barateia. Então, acho que o que está acontecendo na sociedade está buscando alternativas de mobilidade e o automóvel está deixando de ser a única forma de mobilidade para muitos jovens.
Então, mesmo tipo, tem várias. Você estava falando que muitas cidades têm muitos meios de transportes, que não é mais uma necessidade ter um carro. Mas mesmo se fosse mais acessível, né, os custos, né, as pessoas ainda prefeririam por conta que, pô, é mais fácil ter algo seu, né, para ter de alto acesso, né?
Então, eu acho que isso vai depende muito de cada pessoa, porque uma coisa que é muito forte hoje na sociedade, principalmente para os jovens, é a conectividade, é estar conectado na internet o tempo todo. Então, se for um carro sem multimídia, por exemplo, essa pessoa já vai deixar de estar conectada enquanto ela está usando o carro. Por isso que muitos preferem usar o Uber, por exemplo, porque quando ele está usando o carro no Uber, né? Mas ela está ali na internet, está batendo um papo no WhatsApp, ou está fazendo uma.
E vai chegar onde quer, né? Do
Exatamente,
mesmo
vai
jeito.
chegar onde quer, vai estar conectado no Instagram, no YouTube, no TikTok, enfim. É uma forma que as pessoas têm. Por isso também que muitos carros ficaram mais caros, porque as montadoras estão colocando multimídias nos carros. Só que para quem quer estar mesmo conectado, isso é um problema quando a pessoa está dirigindo. Porque quem, se você, imagina vocês, um carro de quatro jovens, três estão ali batendo papo na internet, trocando ideias com amigos no WhatsApp, e um deles está preso no carro trânsito dirigindo. Quer dizer, essa pessoa, ela deixa de ter um prazer no carro, porque ela meio que se transforma num motorista. Então, já que é para ter um motorista, é mais fácil contratar um Uber, ou um 99, enfim, um serviço de aplicativo. Agora,
Sim.
tem pessoas que são fascinadas por ter um veículo próprio, né? Então, é muito de cada um, viu, Ana?
Eu acho que também é muito pelo custo, tipo, se ela tem ou se ela investir. Ai, eu não tenho, mas eu vou investir para poder ter. Porque, como você falou, eu ia falar da tecnologia, porque, eu tô no Uber, eu posso fazer mil coisas no meu celular. Mas eu ia falar, nossa, mas eles estão ficando para trás, né? Esqueci como é que falam. Oi?
As montadoras?
Isso, as montadoras estão ficando para trás? Não, né? O problema é que eles estão se atualizando, mas ao mesmo tempo isso gera muito mais custo. É legal, peraí, eu vou para a última
Exatamente.
pergunta.
Só completando isso, Ana, não sei se vale esse complemento, por causa disso que você colocou também, o que está acontecendo muito é assinatura de carro. Assinatura ou mesmo um aluguel por um longo tempo, porque assim o investimento de quem vai ter o automóvel não é tão alto, né? Ela paga ali a mensalidade, só que é uma coisa que a pessoa normalmente ela tem que meio que ter esse dinheiro reservado ali, só que não quer investir tudo para comprar o carro, então ela vai pagando mensalidade e o dinheiro continua guardado.
E faz bastante sentido, né? Para alguém, por exemplo, que vem estudar em outra cidade, né? Vai se formar aqui, às vezes pode alugar o carro por esse período, né? Não quer comprar porque mora em outra cidade, não sei.
Exatamente.
Tem empresas que fazem isso mesmo. A empresa que eu trabalho, a gente tem vendedores que vão até os clientes, aí eles não usam o próprio carro, a empresa ele aluga para o vendedor poder usar. A última pergunta. Muitas pessoas na nossa pesquisa reclamaram sobre o custo da gasolina. E eu vi que o senhor publicou sobre o presidente Lula ter interesse na produção de carros elétricos no Brasil. E não excluindo a produção dos carros convencionais, mas essa implantação, ela aumentaria os custos ou teria um benefício por conta dos carros elétricos gerarem menos manutenção?
Olha, isso é uma coisa que é bem bastante polêmico hoje no Brasil, porque existe até um lobby muito forte a favor do etanol, né? Porque quem defende o etanol quer que o carro seja um carro álcool, que, segundo a teoria aí, é um carro que também é razoavelmente ecológico. Mas o mundo inteiro já decidiu que vai ter carro elétrico. Tá? Só que os carros elétricos hoje ainda são muito caros, né? Então, lá na Alemanha, daqui 3 anos, 2026, a Volkswagen já vai lançar carros elétricos com o mesmo preço dos carros a gasolina, que são os chamados carros a combustão, né? Então, ao longo dos anos, nos próximos anos, vai acontecer que as pessoas vão acabar procurando carro elétrico. Porque vai ser uma vantagem financeira, sim. Vou te dar um exemplo. Eu fiz agora, na semana passada, uma viagem de 1.000 quilômetros até Londrina, no Paraná, saí de São Paulo, fui até Londrina com um carro elétrico. E sabe quanto que eu gastei de combustível? Normalmente eu gastava 500, R$ 600. Não gastei nem um centavo. E a sensação de não ter gastado nada foi boa. Até porque hoje, o carregamento de carro elétrico é gratuito na maioria dos lugares, quase todos. E mesmo que fosse pago, seria um custo muito, mas muito menor do que o da gasolina, porque um quilowatt-hora de um carro elétrico custa menos de 70 centavos, né? E se você fizer as contas de quanto vai gastar, vai acabar sendo muito menos. Então, eu acho que sim, as pessoas vão acabar sendo atraídas por carro elétrico por causa do custo. E eu acho que é isso que o presidente Lula viu, porque ele está querendo, ele quer também uma indústria que seja mais conectada com o futuro do que com o passado, porque o passado é o carro álcool, que já está aí há 40 anos e nunca foi utilizado como de fato deveria. Tanto que hoje tem carro flex, né, que você pode abastecer com gasolina e com etanol, mas 70% abastece com gasolina, né? Então é isso.
Então, essa seria a atualização do nosso futuro, que em breve será o normal, né?
Eu acredito que sim. Eu acho que não tem muito como fugir desse futuro eletrificado.
Ah, tá bom. Então, o Luca vai
É isso.
encerrar, mas primeiramente, muito obrigada pela participação, tá?
Muito obrigado,
Suas
Sérgio.
respostas foram essenciais e foram o necessário para a gente ter o nosso conteúdo. Foi mais do que eu esperava.
Obrigado, fico feliz por isso.
Agora vamos ficar com a parte da Luísa e da Vitória entrevistando um jovem que optou por não ter carros.
Oi, galera, eu sou a Vitória.
E eu, a Luísa.
Somos a Factual 900 e hoje iremos falar sobre pessoas maiores de 18 anos que optaram por não tirar a carteira de motorista. Estamos aqui com o nosso convidado Vinícius Ferreira, que vai conversar um pouco com a gente.
Oi, pessoal, tudo bem? Sou Vinícius, eu tenho 30 anos e não tenho carteira de motorista, foi uma opção que eu fiz.
Vinícius, você optou por não tirar a carteira de motorista. Qual foi seu principal motivo?
Acho que o trânsito da cidade e o estresse em si fez eu escolher isso, né? Eu acho que a maioria do pessoal tem esse sonho aos 18 anos de ter carteira de motorista. Eu até fiz 18 anos, paguei, mas não frequentei nem o CFC, não fui atrás mais de ter carteira e acho que hoje eu me locomovo super bem.
Como você se locomoveu até a faculdade de hoje?
Eu trabalho em Moema, aqui na Casper, na Paulista, então foi super rápido. Eu vim de metrô, então isso também me ajuda demais. O metrô hoje em São Paulo, Uber, acaba auxiliando demais essa locomoção em São Paulo.
Qual é o meio de transporte que você mais usa e por quê?
No dia a dia, para trabalho, o metrô, por conta do trânsito e da facilidade, e aos finais de semana, Uber, quando eu saio. Tenho minha namorada também que dirige, então isso ajuda bastante, mas essa locomoção com Uber de fim de semana, quando a gente bebe, é bem mais fácil.
Você já sentiu falta de ter carro disponível para se locomover ou outros meios sempre conseguiram te atender?
Às vezes dá uma vontade de tirar carta, ter carro, mas eu lembro do trânsito, do estresse, então passa rápido essa vontade. E hoje, com esses meios de transporte, metrô, ônibus também, mas mais metrô e principalmente o Uber aí para andar à noite, quando bebe, facilita demais.
Você vê mesmo todos esses benefícios, como, por exemplo, a diminuição do seu estresse por enfrentar o trânsito, compensa pegar mesmo o transporte público, tipo, em horário de pico, ou não compensa?
Total, aí depende muito também do horário que a gente trabalha, né? Que a pessoa em si trabalha. Eu, como meus horários são bem flexíveis, então não pego tanto horário de pico, o transporte é mais vazio, eu consigo trabalhar do celular de onde eu tô, então também não tem esse estresse do trânsito, de não conseguir responder um cliente ou outro quando estou dirigindo, então isso facilita muito. Foi realmente uma opção que hoje eu não sinto falta da carteira de motorista. Às vezes eu penso em tirar, pode ser que no futuro eu tire a carteira, mas por enquanto está tudo bem.
Vinícius, você se sente julgado? Tipo, alguém já te falou alguma coisa, que não foi tão agradável a respeito da sua opção de não tirar?
Ah, alguns amigos mais próximos, familiares, sempre brincam comigo, mas eu não me importo com isso. Eu acho que foi uma escolha que eu fiz e hoje me viro super bem. Quando eu preciso de alguma carona, eu peço. Hoje o Uber também ajuda demais. Mas sempre tem um julgamento, mas não me importo muito com isso, porque foi uma opção, não foi nada que aconteceu assim, putz, não deu para tirar, tal. Não, optei por não ter até o momento, pode ser que futuramente eu tire, mas hoje bem sossegado em relação a isso.
O que você acha que a geração de agora está optando por não tirar a carteira, consequentemente, não ter um carro?
É uma opção, e hoje eu trabalho no mercado imobiliário também. Muitos imóveis estão nascendo próximos à linha de metrô, próximos a ponto de ônibus, então isso facilita muito na mobilidade urbana, além de toda a questão de poluição e tudo isso.
É, tem lugares que são mais pertos do que, tipo, pegar avião. Por exemplo, a praia, aqui, litoral de São Paulo. Como que você faz para se locomover para lá? Tipo, você acha que você pega um Uber ou você, por exemplo, vai de Uber até um terminal rodoviário e aí desse terminal rodoviário você pega um ônibus e lá você se locomove na cidade de Uber e
É,
etc.
tem opções também de aplicativos de carona, eu já usei até uma vez, mas caronas, amigos que vão juntos, tal, dificilmente eu viajo assim sozinho, então sempre tem uma pessoa que tem carro, que dirige, então eu não sinto muito essa falta. Mas existe sim hoje aplicativos, né, de carona, o BlaBlaCar, que você consegue viajar para todo canto, então isso nunca me prejudicou.
E você acha que, por exemplo, o Uber hoje em dia ele tá ficando cada vez mais caro para um passageiro? Ou você acha que, tipo, o valor do Uber é um valor acessível?
Creio que seja acessível, além do Uber, tem 99, tem outros aplicativos também que vem nascendo, e quando você não usa diariamente, se torna na ponta do lápis, no final do mês, muito mais barato do que também ter um carro, pagar o seguro, IPVA e tudo mais. É um custo muito menor.
Então é isso. Muito obrigada, Vinícius, por ter topado participar do nosso podcast e falar um pouco da sua experiência sobre o tema.
Eu que agradeço vocês.